a médica pediatra doutora Graziela Nazário Aragona. Doutora Grazi ou tia Grazi, para muitos dos nossos ouvintes, tenho certeza que conhecem ela dessa forma, para falar sobre bronquiolite. Tem preocupado papais e mamães aqui da nossa região. Doutora, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem?
Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, aos internautas, aos meus seguidores do Instagram, que vejo que já estão todos entrando. Bom dia.
Vamos lá então, doutora. Bronquiolite. O que é a bronquiolite?
Então, a tão temida bronquiolite é uma infecção viral que afeta os bronquíolos do pulmão da criança. E quando eu falo de criança, porque ultimamente, nas últimas semanas, eu tenho sido muito questionada por outras mães que tenham filhos maiores, a bronquiolite afeta as crianças abaixo de 2 anos, devido à anatomia da árvore brônquica dessas crianças. Os bronquíolos, para a gente entender melhor, o pulmão da criança, ele é como uma árvore, onde os troncos são os brônquios, os galhos os bronquíolos e as folhas o parênquima pulmonar. Então, essa infecção afeta os galhos do pulmão, onde eles ainda estão imaturos, são pequenos e de calibre muito pequeno, Thiago. Então, quando a criança começa com essa obstrução nasal, que é o início da doença, de toda a doença de via aérea superior que passa à inferior, essas secreções, o chamado catarro, popular catarro, ele começa a aumentar nesses bronquíolos e é onde a criança pode desenvolver uma insuficiência respiratória.
E você tem notado o aumento de casos nos últimos dias?
Sim. A bronquiolite é uma doença propriamente dita do outono, né? Como eu falei anteriormente, é causada por vírus. 80% a 90% é o vírus sincicial respiratório. É um vírus sazonal, que ele aumenta sua replicação com a temperatura do outono, mas também ele pode ser causado pelo rinovírus, adenovírus, são os populares vírus do resfriado comum. E hoje temos um novo coronavírus, que também pode causar a bronquiolite nos pequenos, né? Então, esses vírus próprios dessa estação, eles podem acometer os bronquíolos e causar essa disfunção. A diferença do causador entre o vírus sincicial respiratório e da família do rinovírus, adenovírus, é justamente a gravidade. O vírus sincicial, ele evolui de uma maneira insidiosa, rápida e muito grave após 3, 4 dias de infecção. Então, por isso que nós, pediatras, falamos, passou as 72 horas, 4 dias de doença, a gente dá uma respirada e pode ser que essa criança não venha piorar. E este ano, com a volta às aulas, como voltou a circulação de crianças e pessoas e aglomerações, esse vírus tem aumentado sua incidência, relativamente aos outros anos que estávamos isolados pela pandemia.
Tem alguma forma de evitar essa incidência, doutora, de proteger nossas crianças?
Então, a primeira prevenção é evitar as aglomerações, né? Os casos mais graves são os bebês abaixo de 3 meses, prematuros, cardiopatas, crianças que já têm um problema de base, uma criança que tenha alguma doença congênita ou alguma comorbidade, os bebês que nasceram abaixo de 2,5 kg, que chamamos de bebês baixo peso ao nascer, e os menores de 3 meses em geral. Depois da faixa etária dos 3 meses até os 2 anos, também se evite as aglomerações, principalmente as festas infantis, casamentos, porque é onde vai circular mais pessoas e o rinovírus, adenovírus e o sincicial estão no ar. Outra medida muito eficaz é o lavado do nariz, a famosa higiene nasal, que hoje está tão popular nas redes sociais, entre as famílias, seja ela com dispositivo de spray nasal, lavar o nariz com a seringa, com soro fisiológico, que é uma solução salina. Quando você aplica nas narinas do bebê, da criança, além de varrer por varredura mecânica, a solução salina também dispersa as quantidades de vírus e diminui a sua replicação, né? Porém, é uma medida preventiva. Além do que, a criança que mama no peito em aleitamento materno tem menor incidência da bronquiolite em comparação às crianças que tomaram leite artificial, que não mamaram no peito. As crianças que estão com peso ideal, né? As crianças baixo peso tendem a sofrer mais. Então, evitar aglomerações, o lavado de nariz diariamente, mesmo se a criança não tem obstrução nasal. Então, todos os dias, geralmente ao acordar, no período do meio-dia e sempre vindo das creches, das escolinhas, ou seja, antes de dormir, né? Em todas as faixas etárias e, claro, cada faixa etária tem uma maneira de a gente indicar esse lavado de nariz, né? E depois, não temos medicamentos para tratar a bronquiolite, Thiago.
É justamente isso também que é a dúvida dos papais e das mamães, doutora. Como é que faz depois de instalado o vírus, ou a criança começa a ficar encatarrada, começa a ficar incomodada, se espera, procura médico, qual que vai ser o tratamento na sequência?
Então, as fases da doença, ela acontece mais ou menos assim. Nos primeiros 3 dias, é a fase de início daquela obstrução nasal, aquele nariz que está obstruído, a corda obstruído, começa a aumentar a tosse. 50% só das crianças têm febre, então é a metade das crianças, não são muitas. E depois do 4º, 5º dia, evolui para um chiado no peito, desconforto para respirar. Sempre observar a forma com que o seu bebê está respirando. Então, a respiração, ela é abdominal até os 2 anos. Quando o bebezinho ou quando a criança respira, esse abdômen, ele eleva e baixa. Quando essa movimentação, ela é trocada, quando o tórax aumenta, se vê as costelinhas e começa a ter uma respiração mais torácica que abdominal, é uma incidência de que a doença está piorando e está acometendo cada vez mais os bronquíolos terminais. E isso pode evoluir a uma insuficiência respiratória. Então, quando procurar o seu pediatra? Já no início dos sintomas. Por quê? Porque ele pode ficar acompanhando a evolução. Então, evolui de obstrução nasal para tosse, alguns casos febre, chiado e dificuldade para respirar.
O ideal é em qual dia, doutora, procurar o médico?
2º, 3º dia dos sintomas.
Eu estou fazendo a entrevista e acompanhando com ainda mais atenção, porque eu estou com um caso lá em casa que inclusive vai visitar a tia Grazi essa semana, de um neném gripado. Você falou sobre a questão dos vírus mais agressivos ou menos agressivos. Há como saber qual é o que incidiu? Precisa esperar? Como é que funciona isso?
Então, clinicamente ele é diagnosticado pela rapidez da gravidade do caso. Então, geralmente, essas crianças que começam a ter muita dificuldade para respirar, a gente sabe que é o vírus sensicial respiratório. Mas existe um exame que se chama painel viral, que mede o antígeno do vírus, influenza A, B, vírus sensicial respiratório, e o novo coronavírus. Mas, infelizmente, não está disponível em todos os laboratórios, só em laboratórios de alta complexidade. Esses dias atendi um paciente que mora em uma família que são de São Paulo e me trouxeram um painel viral, né? Porém, aqui na nossa região é mais difícil, nos hospitais de Criciúma e Tubarão. Mas enfim, o diagnóstico, como ele é clínico, Thiago, eu não preciso desse painel viral para começar a tomar a conduta. E sim, os pais, as famílias estarem atentos à evolução do caso e acompanhar com o médico. Porque justamente como eu te falava, o tratamento, não existe um tratamento próprio. É como o coronavírus. Qual é o tratamento do novo coronavírus? Tratamos as causas, damos a tosse, o desconforto para respirar, a febre, mas um tratamento não existe para o vírus sensicial respiratório. Né? Houve uma polêmica na região de Criciúma semana passada, que eu acho bem interessante comentar aqui, que algumas mães postaram no Instagram: ah, porque eu vou no pediatra fulano tal, que ele já dá antibiótico e só com antibiótico vai melhorar essas crianças com bronquiolite. Como eu falei anteriormente, a bronquiolite viral aguda, como seu nome diz, ela é uma infecção viral. Ela pode complicar com uma infecção bacteriana? Ela pode complicar. Depois do 12º dia de infecção, isso pode virar uma pneumonia, porque o catarro ficou tão acumulado no pulmão que isso pode acontecer. Mas não podemos tratar com antibiótico anteriormente. Só vamos aumentar a replicação viral se entramos com antibiótico, corticoides e esses medicamentos que muitas vezes de venda livre na farmácia, que estão piorando os casos, Thiago.
Interessante a doutora falar sobre isso, porque imagino que na ânsia de tratar o filhinho, o papai quer um remédio, né?
Dá um, exatamente.
E quase que exige da médica um remédio para resolver o problema. Então, pelo que você está dizendo, é importante não usar antibiótico nesses primeiros dias.
Muito importante. O antibiótico ele é usado pelos casos complicados. Porque agora você imagina, usamos antibiótico ao início de uma infecção viral, onde não tem bactéria, porque antibiótico é para tratar bactéria. Então, quando a pneumonia vem, essa criança fica resistente. E hoje, estamos com uma falta de antibióticos nas farmácias, tá? É um dado que está muito alarmante hoje, pelo uso indiscriminado de antibiótico. Pela falta de informação ou pelo excesso de informação errada. Então, muitos colegas estão prescrevendo antibiótico para resfriado comum e hoje a gente quer tratar as infecções bacterianas. Estamos com deficiência da amoxicilina, da azitromicina, da cefuroxima. Estamos com problema em outras infecções também.
E aí a gente vai ficando resistente também a essas
exatamente.
Doenças.
Exatamente. Nós e pior, os pequenos, né? Então, tá, as internações pediátricas estão lotadas, não temos mais vagas nas UTIs pediátricas hoje no estado de Santa Catarina, nem SUS, nem planos, nem privados. Então, o estado hoje está em alarme, em alerta.
Registrando aqui, doutora, a participação do Julian e da Marisa, os papais do Cauã, que é paciente da doutora Grazi. O Cauã está mandando um abraço para a tia Grazi. E, doutor, como a senhora até comentou aqui anteriormente, né, a gente está vendo, acompanhando nessa situação das UTIs ocupadas aqui no estado, a bronquiolite, ela pode evoluir para casos mais graves que necessitem, inclusive, de um tratamento mais intenso, inclusive de uma UTI infantil?
Exatamente. Esse é o grande alerta da bronquiolite. A maioria dos casos não vão necessitar de unidade de terapia intensiva. Mas, infelizmente, alguns casos estamos vendo com muita frequência, pelo aumento dos casos, é a necessidade de ventilação mecânica. Então, quando essa criança evolui com dificuldade para respirar, ela chega a fadigar os músculos respiratórios. A taquipneia, a velocidade com que a criança inspira e expira é tão rápida que ela chega a fadigar, ela para de respirar. Então, a primeira complicação grave é a apneia. Então, quando vem essa apneia, temos que usar uma ventilação mecânica com uma via aérea segura, uma intubação endotraqueal, ventilar essa criança com ventilação positiva e necessita de uma terapia intensiva. Não podemos colocar no hospital comum. E é isso que está acontecendo, né? Então, tive alguns pacientes na cidade de Orleans em terapia intensiva, graças a Deus e aos médicos, já estão todos em casa, mas assim, passamos semanas muito preocupadas, realmente, porque pela falta de leito mesmo no estado, que vem sendo um problema, né?
Essa internação, doutor, ela acontece por falta de tratamento, por uma evolução natural da doença? O que que vocês atribuem a essa situação de precisar chegar em uma ou ventilação mecânica ou até mesmo uma UTI?
Então, é a evolução natural da doença. O vírus, como não tem tratamento, vamos dando suporte e fazendo tratamento das causas do vírus domiciliar. Né? A partir do momento que essa criança vai evoluindo com disfunção respiratória, precisamos internar em leito comum, às vezes em catéter nasal com oxigênio, em máscara de oxigênio, e depois evoluindo com a intubação endotraqueal. Menores casos, mas existem muitos.
Inclusive, que a Marisa comenta com a gente, né? Ela que é mãe de uma criança cardiopata, então já passou alguns sustos, especialmente quando chega esse período do inverno, né? Que a doença acaba agravando ainda mais no período mais frio, né, doutora?
Exatamente, principalmente essas crianças que têm comorbidades, né? O filho da Marisa, ele já passou da idade da bronquiolite, né, Marisa? Ainda bem, um abraço, querido, lindo, que deve estar acompanhando a gente. Principalmente essas crianças que tiveram cirurgias cardíacas. Então, sempre a gente tem que dar uma atenção maior. Mas o que nós estamos vendo hoje não são somente os cardiopatas, os pneumopatas, as crianças sindrômicas, e sim crianças que nasceram com peso normais, não prematuros e prematuros, estão sendo internadas nas nossas UTIs aqui da região. Claro que a consulta pediátrica precoce, ela vai ajudar a conduzir um caso melhor, porque podemos acompanhar essa gravidade, mas não existe um medicamento, como eu falei anteriormente, Tiago, que a gente, vamos entrar com antibiótico para ver se isso não piora. Ao contrário, a gente está vendo que os casos estão piorando. Então, ter o seu profissional de confiança, onde hoje em dia a gente conversa tudo pelo WhatsApp, hoje as mães me mandam filmagens de bebês, como respira, como ronca, e a gente pode acompanhar os casos.
Deixa eu registrar mais algumas participações aqui, ó. O Jean Carlos, bom dia. Ontem o Ian esteve visitando a tia Grazi, ótima pediatra. A Elisa Fernanda Bernardino, minha esposa, que é a Grazi, uma excelente médica. E a Roseni Nene Sangalete também, dizendo que a doutora Grazi é uma excelente médica, os relatos dos nossos ouvintes aqui, doutora. Para encerrar, eu queria que você explicasse, na verdade já falou sobre isso, né? Dizer que são apenas cuidados que a gente tem que tomar, principalmente pela época do ano, mas não há muito como impedir essa doença, porque ela realmente faz parte do, entre aspas, calendário e da época, né? Então, são cuidados normais e básicos que a gente tem que tomar com qualquer criança.
Exatamente. Principalmente as crianças que têm irmãos maiores, como é o caso do Pedro e do Bernardo, né, Tiago?
Que são meus pacientes. Beijando e passando a mão na boca.
Um abração pro Bernardo. O Pedro, né, também, mas ele não está... Então, geralmente essas crianças que têm irmãos nas creches, então, assim que o irmãozinho chega da escola, banho, lavado de mãos, uso de álcool em gel, evitar aglomerações, não receber visitas de parentes, de amigos que estejam gripados ou com doenças de infecção de via aérea, evita mais de 50%, Tiago, porque essa doença é transmitida ser humano a ser humano, né?
Perfeito. Doutora médica pediatra Graziela Nazário Aragona, queremos agradecer a atenção aqui com a Cruz de Malta FM. Teríamos mais assunto, mas não temos mais tempo. De qualquer forma, agradecer e dizer que o espaço fica sempre aberto e voltaremos a conversar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de todos e um abraço a todos os meus pacientes da tia Grazi.